A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Sabedoria Celeste. A passagem diz que as pessoas que estão numa ordem sufi, né, numa tarika ou tarika, elas estão para que cada vez elas se sintam menos importantes, menos poderosas, queiram menos coisas. E às vezes as pessoas entram numa ordem sufi e elas querem se achar mais importantes ou mais poderosas, mas é o caminho contrário do que ensina o sufismo isso. Né? E Shehnaz ainda adverte que a tarika, ou tarika, vai tirar tudo de você para levá-lo ao ponto de aceitar que você não é nada. Nenhum de nós existia, estava vivo, né, há 100 anos atrás. E daqui a mais 100 anos, nenhum de nós mais estará vivo aqui nesse planeta. Então vamos explicar o que Shehnaz quer dizer em tirar tudo de uma pessoa. Né? Então o foco de hoje é o estudo, né, que nós faremos hoje é a pessoa abandonar o consumo, a pessoa abandonar o sentimento de ter, a pessoa abandonar o sentimento de ser. Então, nós já temos um estudo anterior que se remete a isso, só que a gente dá uma outra ênfase, que é o estudo sobre Zuhud. Zuhud, em árabe, é desapego. Ou a gente poderia dizer como ascetismo, quem é um asceta, né? Uma pessoa desapegada, enfim. Nesse estudo nós fazemos um contraste do asceta, de uma pessoa desapegada, com a riqueza. O que é importante é que no Islã é permitido que o muçulmano desfrute plenamente de qualquer prazer que não seja proibido, não seja haram, né? Nós temos estudos sobre haram e halal, quer dizer, proibido e permitido. Quem quiser pode nos solicitar. Então a pessoa pode usufruir do que não seja haram, proibido. Mas o Islã encoraja e elogia aqueles que evitam o luxo em favor de uma vida mais simples e piedosa. Então nós podemos ver isso na Sura 103, Ayah 1 e 2, quer dizer, capítulo 103 do Alcorão, versículos 1 e 2, que diz: por tempo, de fato, a humanidade está em perda. Então, Shehnaz enfatiza isso, que a ordem sufi vai te colocar em perda. Mas como assim a humanidade está em perda? Como assim uma ordem sufi vai te colocar em perda? Você vai perder o desejo de querer ter, ter, ter. Você vai perder o desejo de querer ser. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. É isso que será focado, né, numa ordem sufi. Inclusive, nós temos um estudo também sobre isso, sobre a vaidade, o orgulho, né, que tem a ver com querer ser. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo. Vamos agora para a Sura 102, Ayah 1 ao 8. Na verdade, a gente vai trabalhar aqui toda a Sura 102, que ela é curta, né? Vejam como é bonita essa Sura. A cobiça vos entreterá, até que descerão aos sepulcros. Qual? Quando, né? Logo o sabereis. Novamente, quando? Logo o sabereis. Se soubesseis da ciência certa, verdadeiramente, então, havíeis de ver a fogueira do inferno. Logo a vereis claramente. Então sereis interrogados nesse dia a respeito dos prazeres mundanos. Essa sura aqui é muito bonita. Ela está mostrando que a cobiça, a ganância, o querer ter, nos distrairá. Só que não adianta ficarmos distraídos com isso, porque em breve nós morreremos. desceremos aos sepulcros, às nossas tumbas. Ai, se nós soubéssemos a ciência certa, quer dizer, se nós estivéssemos conscientes, por exemplo, do que está sendo mencionado aqui, que a gente tem que se desprender do ter e do ser, a gente não perderia tanto tempo. Quem perdeu o tempo na cobiça, no acúmulo, em querer ter ou ser, talvez tenha um castigo por isso, né? Enfim, no mínimo a pessoa será interrogada por isso. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele disse: a dunya, em comparação com akhira, com a vida futura, com a vida eterna, né, é como quando um de vocês mergulha o dedo no mar. Deixe-o ver quanta água o dedo vai carregar. Esse é um hadith sahih al-Jami, autêntico, forte, né? Então, é uma boa analogia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nós podemos ter, digamos assim, acesso a um oceano, mas nós simplesmente colocamos o dedo nesse oceano e achamos que estamos, de alguma maneira, tendo algo, sendo algo. Pôr só o dedo nesse oceano é a pessoa ficar fora do oceano, quer dizer, no mundo material, entrega essas distrações que nos alerta a Sura 102 da cobiça, da ganância que distrairá as pessoas. Não ponha o dedo no mar, mergulhe nesse oceano. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: nada preenche ou satisfaz o filho de Adão, profeta Adão, alaihi wasallam, exceto a poeira. Esse é o hadith Sahih Bukhari, livro 76, hadith 445. Então, nada preenche ou satisfaz o filho de Adão, quer dizer, a humanidade, exceto a poeira. Então, quando a pessoa comer poeira, digamos assim, quando ela vier a falecer, daí então ela estará satisfeita. Até então, parece que o ser humano é incansável, é voraz, ele quer devorar, ter, né? Então, só a poeira mesmo, só a morte que sossega essa voracidade do ser humano, de maneira geral, né? Nós temos vários estudos sobre a morte, quem quiser pode nos solicitar. Além de uma qualidade de vida melhor, quando nós conseguirmos nos desprender desse ter e do ser, nós aproveitaríamos melhor o nosso tempo, a nossa vida. Não estaremos atrás só do acúmulo, comprando ou trabalhando para ter mais dinheiro, para poder comprar mais e mais. Estaremos, assim, consumindo menos, diminuindo essa engrenagem absurda do consumo que rege a nossa época, que acaba contribuindo para a destruição do ser humano, que acaba trazendo tantos desastres naturais, tantas pandemias, e acaba degradando a natureza. Então, além dessa vantagem espiritual, tem todas essas outras vantagens, aquele que deixa essa ânsia de ter. Inclusive, sobre essa questão da natureza, nós temos um estudo sobre ecologia, quem quiser pode nos solicitar. Então, o Islã ensina uma vida mais minimalista, para você se ater só o que você precisa, porque o importante é você mergulhar nesse mar de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Isso é que importa. O resto é mínimo. Então, na Sura 17, a 26 e 27, a gente vê o seguinte: e dê direito ao parente, e também aos pobres e ao viajante, e não gaste em desperdício. De fato, os esbanjadores são irmãos dos demônios, e Satanás sempre esteve ao Senhor ingrato. Então, aqui o Alcorão está alertando que aqueles que desperdiçam, aqueles esbanjadores, eles estão sendo, na verdade, manipulados por Shaitan, né? Então, é um alerta aí para todos. O Alcorão ainda diz: e eles, perguntam o que eles devem gastar com os outros e na causa de Allah. Diga a eles, tudo isso está além das suas necessidades. Assim Allah deixa claro para você suas revelações, para que você possa refletir e entender a sabedoria por trás de cada comando. Essa é a Sura 2, Ayah 219. Então, o ser humano ele está sempre gastando além de suas necessidades, querendo ir além de suas necessidades. Mas ele deveria refletir o que está por detrás de cada comando de Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Talvez se ele não tivesse tão voraz pelo consumo, ele pudesse ter tempo para refletir sobre cada comando de Allah. Mas não, tem que gastar todo o seu tempo trabalhando para poder comprar mais, perdão. Sheikh Nazim está ensinando que o sufismo ajuda a tirar tudo isso de você. Todo esse desejo por ter e mesmo o desejo por ser, né? Eu sou um médico, eu sou um advogado, né? Para levar cada pessoa que mergulha aí no sufismo e no Islã, né, ao ponto de aceitar que nós não temos nada de fato e nós não somos nada de fato. Então eu tenho que estar feliz de ser um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu tenho que não querer nada. Quanto mais eu quero ser, ou quanto mais eu quero ter, isso está diminuindo a minha possibilidade de ser um servo de Allah subhanahu wa ta'ala e de evoluir espiritualmente. É muito melhor nós nos convencermos, falarmos para nós mesmos: eu não quero nada, eu não sou nada, eu só quero agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, estou satisfeito com tudo que ele me dá e em ser seu servo. Isso é uma frase que a gente tem que nos convencer, convencer a nossa mente, convencer o nosso coração. Não desejar consumir tudo o que vê, não desejar ter ou mostrar para os outros que eu sou tal coisa, né? Quando a pessoa deixa disso, ela tira uma carga muito pesada que paira sobre as suas costas, para se concentrar naquilo que é importante. Minimiza as distrações desse mundo. Progride para ser um indivíduo melhor todos os dias. Muito do ensino do Islã e da vida dos profetas, alaihi salam, se assemelha a essa busca de deixar essas coisas para trás. Abu al-Abbas bin Sadar al-Said disse que um homem veio perguntar ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, e disse: ó mensageiro de Allah, me direcione para um ato que, se eu fizer, fará com que Allah me ame e as pessoas me amem. Ele, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: seja indiferente ao mundo e Deus o amará. Seja indiferente ao que as pessoas possuem e elas o amarão. Esse hadith é um hadith fraco. Às vezes a cadeia de narradores, sanad ou isnad, não é forte e o hadith, consequentemente, não é um hadith forte. Nós costumamos trabalhar com hadith sahih, autêntico, forte, mas nós citamos esse hadith que é fraco pelo significado do texto. Esse significado do texto desse hadith, ele é correto e aceitável. Muitos ulemas, sábios, né, sunitas, muhadizes, muftis, muhadizes são aqueles que estudam hadizes, muftis, eles estudaram esse hadith e disseram que ele é fraco, mas que ele está 100% alinhado ao Islã, apesar de talvez não ter sido dito pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então há uma sabedoria nesse hadith, apesar de talvez não ser do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então esse hadith, ele diz para que se nós formos indiferentes às coisas do mundo, Allah subhanahu wa ta'ala nos amará. E se nós formos indiferentes com o que a pessoa tem, não formos invejosos com as pessoas nos amarão. Então há uma sabedoria aí. E para finalizar o ensino de hoje, Vamos ver uma parte da Sura 7, Ayah, perdão, da Sura 4, Ayah 77 do Alcorão, que diz: Diga, o gozo desse mundo é pequeno e o futuro é melhor para quem teme a Deus. O futuro é Akhira, a vida eterna, né? Então, não adianta a gente ficar correndo atrás de ter o ser nesse mundo, porque isso de fato trará pouco prazer para a pessoa, pouco contentamento. A pessoa terá um contentamento muito fugaz, como quem compra algo. A pessoa vai no shopping, compra uma outra coisa, naquele dia ela está feliz. Talvez no dia seguinte, depois de 2 dias, ela já esqueceu. Então, a gente tem que focar naquilo que a gente nunca esquecerá, naquilo que marcará definitivamente o nosso coração, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala.